Eu tô com enxaqueca, mas eu vim aqui por amor ao Palmeiras e ao meu canal. Eu sou o Hermos Leão. Esse é mais um Papo Palestrino, ritmo de vitória. Já falei bastante nome de Palmeiras, então eu tô até meio assim com o maxilar doendo. Vai aí, Xandre.
Já estou com o maxilar doendo. Eu queria dar uma boa noite a todos, dizer que eu acompanhei o programa lá no Amit, foi bem bacana. Parabéns para os amigos lá, para o Aldo, para o Bruno, o Klein, que já participou com a gente aqui na Armada há algum tempo, que melhore a família dele lá, que ele falou. E dizer eu te amo, Diva, amor da minha vida, que me cobraram no último papo, que eu não ia mandar um te amo, Diva. E dizer que a Armada Palestina foi o primeiro canal que divulgou receita de culinária. Isso por Sueli Palma, que nos acompanha, não está presente nos nossos vídeos, mas foi uma frequente palmeirense, que César
Foi
Negrini,
colunista.
Edmundo Cassis, todo mundo que acompanhava com a gente, o Luiz Escavon. Pô, Luiz Escavon, onde você anda, cara? E que a gente fez o um macarrão da Sueli
O
aí, ela
Esquiavão
nos.
tá aí direto no chat.
Eu
É?
não percebi. O
Tá,
Esquiavão
tá.
é parceiro, pô. O Esquiavão recomendava os vinhos para a gente acompanhar na receita e dizer que estava ontem lá no Allianz. Que virada maravilhosa! Mas segue aí, Emerson. Vamos fazer um programa compacto, sucinto e bacana aí.
Sempre que tem você, o programa descamba para esses assuntos aleatórios, vira receita, vira uma nostalgia de 2014, já começa a falar do Moisés
Cara,
de novo.
eu sou praticamente raiz. Você é o Nutella da Armada, eu sou o raiz, caralho. Então tem que ter uma colaboração aí.
Mas isso é bom para eu levantar uma bola boa, porque eu posso falar do site novo da Armada. Armadapalestrina.com, que na verdade a intenção não é tanto o site em si, mas sim o podcast. Então, quem quiser ouvir esse programa, quem estiver já ouvindo, assine o podcast aí em qualquer aplicativo, qualquer agregador de podcast que você quiser. Vai ter as nossas vozes, sem as nossas caras feias te atrapalhando. Mas vamos lá. Palmeiras 3x1.
O Dil já entrou no chat. Você sabe que ele não aguenta, né?
O Dil falou
Ele
que não
já
ia participar.
tá no chat, Emerson.
O Gil
Ele
falou
já tá
que.
no chat falando: meninos, por favor, se comportem. Ele deve estar tá com a Márcia no teatro, ela assistindo o negócio, e ele aqui assim, ó.
Ele foi ver aquele. Ele foi na Broadway, assistiu. Como é que é aquele negócio dos gatos lá? Aquele musical?
O negócio dos gatos, os dálmata.
Não, porra. Aquele musical de gato.
Eu não sei, caramba, como é que eu vou saber musical de gato, Emerson? Porra, o cara já te chamou de
Fantasma
esquerda
da
lá no
Ópera,
chat.
Fantasma da
Eu acho que
Ópera.
você tem que responder ele, que já te chamou de esquerdista, falou que você é de ciências políticas, e eu acho que esse papo tem que ser um papo politizado.
Isso é mentira, até porque eu estou mudando de ramo da ciência. Mas isso não interessa a nenhum de vocês, não interessa. Não sei porque o Xande fica trazendo esses assuntos para cá. É, mandem perguntas, já vou avisando, mandem perguntas, porque eu estou com preguiça de pensar em pauta para hoje, mas vamos falar de Palmeiras.
Ó,
Palmeiras. Eita
Tadeu
merda,
César
Chantre.
já me cornetou já falou que eu sou baba-ovo modinha.
Eu vou te multar, Chantre.
Ah, mas você me chama para participar para me mutar? Não faz sentido
Você
isso.
não deixou entrar no assunto até agora. Vai ter 4 minutos de programa já,
Não,
até agora não.
é porque o pessoal do chat tem que ter mais voz, né?
Sim, mas também não é voz de atrapalhar o programa. E primeiro tem,
Então vai, desculpa aí, chefe.
para começar que você está
Vai lá.
inventando comentário. Você está falando de comentário que não existiu. Segundo. Palmeiras ganhou do São Paulo. Isso é muito bom. Posso continuar? Palmeiras ganhou do São Paulo, de virada. Gol bonito do Dudu, que saiu gritando, rasgando tudo. Palmeiras precisava dessa vitória. Veio em muito bom momento. Um jogo contra o nosso maior freguês do Allianz Parque. Manteve o estilo de jogo. Manteve o esqueleto. Trocou só uma peça, no caso, que foi a. Por querer, né? Que foi aquela peça do Moisés no lugar do Lucas Lima. O Mike foi por cartão amarelo. Primeiro e segundo tempo totalmente diferentes. O que você acha que aconteceu no intervalo do jogo?
É, então, é muito bacana poder opinar estando lá dentro do estádio, né? Eu não acho que o Palmeiras jogou mal no primeiro tempo. Eu vou contrariar a maioria, mas eu acho que o São Paulo jogou de igual para igual e o São Paulo estava marcando muito bem o Palmeiras. O Hudson, desgraçado, batendo mais do que minha avó e minha mãe bateram em mim, e o Jucilei marcando fortíssimo. O São Paulo tem, se você for perceber, o Roger Machado, que é um técnico muito inteligente, que todo mundo critica, colocou o Moisés para jogar no meio-campo, porque o time do São Paulo é muito alto na bola aérea. O tal do Militão pela direita tem 1,90 m e poucos, os zagueiros são muito altos, o Jucilei é gigante, o Hudson sobe mais do que... Eu nunca vi um cara cabecear igual o Hudson, é impressionante. E bate pra caramba. Então, o time de São Paulo ontem marcou muito bem o time do Palmeiras, mas o primeiro tempo foi muito equilibrado. Se vocês forem perceber a quantidade de jogada que teve para cada time ter oportunidade de gol, o Palmeiras teve os lances pela direita com o Keno muito brevemente, muito pouca coisa. O Diogo Barbosa apoiou muito pouco. Moisés, no primeiro tempo, estava tentando atrair os marcadores do São Paulo para as laterais, para ter infiltração do Bruno Henrique, para ter infiltração do Felipe Melo, conforme o Roger falou depois na coletiva. Mas o time do São Paulo está anulando. E o Palmeiras teve uma infelicidade, o São Paulo fez um gol. O primeiro tempo foi um jogo igual, onde o Palmeiras teve muita intensidade, não adianta falar que não teve vontade. É uma besteira quem não entende futebol falar que o Palmeiras entrou sem vontade, sem raça no primeiro tempo. O Palmeiras estava mordendo no primeiro tempo. Inclusive o Palmeiras estava até com muita vontade demais, que o Dudu tropeçava na bola, a gente estava querendo resolver o jogo na vontade, e o Roger no vestiário foi fantástico. O Roger acalmou o time, falou: escuta, vamos continuar no esquema que a gente está, temos que fazer tabela pela direita com Moisés, Mike, e Keno, temos que jogar pela esquerda com Dudu, Diogo Barbosa, William, temos que chegar com o Bruno Henrique. E o Palmeiras entrou no segundo tempo com mais calma e tranquilidade. Vocês podem perceber que o Palmeiras no segundo tempo dominou o jogo. O São Paulo não deu um chute. Então, Emerson, eu acho que o segredo do vestiário do primeiro para o segundo tempo foi o Roger acalmar o time e falar: nós estamos jogando dentro daquilo que a gente precisa, vamos começar agora a agredir o São Paulo com as tabelas e fundamental o deslocamento do Moisés para a lateral do campo. Queria salientar isso. Percebam que o Moisés faz as três jogadas de gol do Palmeiras, as três jogadas jogando pela direita com uma dobradinha. Primeiro com o Keno, num passe de três dedos fantástico, ele só dá um tapa, o Keno sai na frente e a gente faz o gol. O segundo gol numa jogada que nasce da direita. O terceiro gol, um lançamento de 3D do Moisés, que deixou o
Que é a
Yoran.
assinatura dele, né?
Então, assim, isso aí é Roger. Isso aí é o nosso técnico que fez isso. Ele que fez o Palmeiras jogar desse jeito. Então, quando a gente critica que não teve variação tática no primeiro tempo, não teve. O São marcou bem, mas no segundo tempo nós fomos muito bem. Então, hands down to Roger. Vai aí.
É muito difícil você ser meia no Palmeiras do Roger. Não pode ser qualquer um. Porque você tem que entender que você não está sendo o ditador, o maestro do time. Você está sendo mais consequência do que causa. Porque as causas são a saída de bola dos dois volantes ali, Felipe Melo e Bruno Henrique, a movimentação dos meios atacantes e dos laterais. E do nove também. Não é você que está ditando a movimentação deles. Você que está tendo que ocupar o espaço que eles estão deixando para você, praticamente. Você ocupa esse espaço, mas quando você ocupa esse espaço, você tem que ter as opções de passe. É um problema que o Lucas Lima tem de posicionamento e que o Moisés não teve, só que os outros estavam tendo, pelo que eu percebi. No segundo tempo aconteceu, começaram a dar opção de passe para ele, começaram a organizar ali para poder desenvolver a jogada para o ataque. E aí foi crucial. Então
Veja que o William no primeiro tempo saiu chateado, que não conseguiu acertar nada. O William mesmo, no primeiro tempo, falou: pô, não tá saindo jogada, não tô conseguindo jogar. Porque mesmo com o esquema tático desenhado, o Palmeiras não conseguiu criar jogada pro William. E o William foi nosso melhor jogador ontem, não foi?
o Willian talvez seja o melhor jogador da temporada ali, porque o problema é, eu falei isso em algum grupo aí de Palmeiras, que foge um pouco ao jogo, mas também tem a ver, que é a falta que fez um 9, o Borja. Não o Borja por ser ele, mas um 9 de função. Bom, no caso, que não fosse igual o Davis. A falta de um 9 no Palmeiras hoje teve que remanejar todo o ataque do Palmeiras. O ataque do Palmeiras teve que se segurar inteiro por causa da falta de um 9. E o esquema do Roger, 4-2-3-1, favorece demais o 9. É o esquema para você fazer tudo ali para terminar no 9 e fazer o gol. Então, sem um 9, o Sport tem que usar o Guerra. A causa dessa confusão toda que teve no Palmeiras foi o jogo contra o Sport. E no jogo contra o Sport, começou com Guerra de 9. Imagina como é desfigurar um time. O time ficou desfigurado sem o 9. Aí depois, ontem, por exemplo, que já não tava o Guerra de 9, mas você teve que pegar um cara que não é 9 para fazer a função que é o William. E você perde um cara, uma opção de meio de ataque, meio ataque que seria o William, né, entrando no lugar do Keno, do Dudu. Você já não tem o Guerra para entrar no lugar do Lucas Lima, teve que botar o Moisés sem poder jogar 90 minutos, teve cãibra. Correu pra caramba, mas teve cãibra.
Ontem a gente teve três jogadores, né, Emerson com cãibra, o Diogo
Sim,
Barbosa,
o
o
Mike.
Mike e o Moisés, né?
Aí você.
Emerson, desculpa te interromper, uma informação muito importante que eu acabo de receber da Diva, que o musical que você queria falar é o Cats.
Eu acho que não sei qual que era. Era um fantasma, é um musical que é ambientado no século XVIII da Inglaterra.
Não é Les Miserables, é Cats.
Não, eu acho que era Os Miseráveis.
Quer falar o Le Miserables, mas não é de gato, porra.
Minha cabeça era gato. Então é Cats, eu não
Continua,
sei.
deixa eu
Enfim,
fazer
o que eu
um comentário. É,
tava dizendo é o seguinte.
eu acho que isso, que o Guerra, quando ele joga de falso 9, para o Palmeiras funcionar com Guerra de falso 9, o Palmeiras precisa ter uma troca de passe muito rápida e o Guerra ele tem que abrir espaço para alguém preencher a vaga de centroavante. E aí, o Bruno Henrique não é esse cara, nem o Felipe Melo. O Moisés é esse cara. Se o Guerra jogar de falso 9 com o Moisés jogando na ligação, é capaz de funcionar, Emerson, porque o Guerra sai do falso 9 para receber e fazer uma tabela e o Moisés aparece para sair na cara
Sim,
do
mas o
gol.
Moisés no lugar do Bruno Henrique, você disse.
Isso, porque aí a gente não pode jogar com o Felipe Melo, o
Senão
Bruno
perde um
Henrique.
cara na frente.
E eu sinto que nossos amigos, né, da Armada sempre falam, o Du é um cara que critica muito e fala isso. Eu acho que ele tem razão. A gente às vezes peca, o Roger peca às vezes por tela.
Eu já falo isso
Ele
faz
tem
um
muita.
tempo.
Mas eu não culpo ele, Emerson. Eu não culpo ele, porque os números dele o defendem.
Não, eu
Ele
também não
tá
culpo.
com. Não? Então, por exemplo, ontem, você acha que ele fez errado em colocar o Thiago Santos no lugar do Moisés no final do jogo? Eu não acho que fez errado.
Ontem não. Na situação do jogo, não. Já estava com o placar feito já. Você tinha que botar alguém para.
Só que dos 35 aos 49, nós tomamos uma pressão, mas não tomamos chute. Os caras não deram chute no gol.
Sim, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu já falo isso há muito tempo. Eu queria ver um Palmeiras com o Moisés ou o Guerra no lugar do Bruno Henrique. E se fosse o caso,
Mas
até botar o Bruno Henrique.
do Bruno Henrique, eu não concordo. Eu acho que
Mas,
o Bruno
Alexandre,
Henrique,
o
eu
problema é
acho
que
nosso melhor jogador, Emerson.
a questão não é se ele é o melhor ou pior. A questão é que ele é o jogador mais importante da criação. O jogador mais importante da criação não é o Lucas Lima. Já estou falando isso aqui tem muito tempo. O jogador mais importante da criação é o Bruno Henrique. Ele faz o que todo mundo imagina que o Lucas Lima tenha que fazer, mas o Lucas Lima já é outro passo. O Lucas Lima já é um
É
passo.
porque o Lucas Lima está muito marcado, sobra espaço para o Bruno Henrique jogar e para o Felipe
Não só
Melo
por isso,
jogar.
mas porque o Lucas Lima já tem que ser aquele passe que acelera. Já não é o passe da articulação. Já é o
Eu
passe
só
para acelerar a
acho que a gente
jogada.
não pode queimar o único jogador no Brasil que joga como meia esquerda. Não tem outro time no Brasil que tenha o Lucas Lima.
Sim,
Se
não, isso
vocês me
sem dúvida,
disserem.
isso sem dúvida. Agora eu quero dizer o
Agora, a
seguinte.
torcida do Palmeiras não pode queimar esse jogador.
Não,
Desculpa.
a reserva foi para não queimar. Eu acho que é o contrário, botar na reserva para não queimar, né? Para preservar o cara, para ele se resolver ali, que descobrir qual é o problema dele. Agora, o que eu sempre tenho dito aqui, sempre não, já tenho dito aqui, dito desde o jogo contra o Santos. O primeiro jogo que eu falei isso foi a semifinal contra o Santos. Depois que eu tenho falado isso. E seria legal de ver um Palmeiras com Felipe Melo, Moisés ou Guerra, e dali para frente manter igual. Pode ser até o Lucas Lima, Dudu, Keno e Borja. Ou William, quando não tiver o Borja. Esse é o Palmeiras que eu queria ver, porque aí você ia dar espaço para o Moisés fazer o que ele sabe fazer de bom. O Guerra, infelizmente, está quebrado. Se você coloca o Moisés no lugar do Bruno Henrique, você abre espaço para o Johan ser titular. Caso tenha o Keno junto, por exemplo, o jogo que vem não vai ter o Keno. Então, eu acho que vai ser o Johan e
Mas
pronto.
você acha que o Johan já tem que ser titular do time?
Não, não sei, não tenho tempo suficiente para ver. Pelo que eu vi, eu tô gostando dele. Tô dizendo que nesse esquema que eu tô falando, não é o esquema é o mesmo. Tô mudando só as peças.
É, a gente joga no mesmo esquema,
É.
independente das peças, a gente não tem variado esquema.
Não tá variando o esquema, mas se mudar uma peça, você muda muito o jogo. O que eu tô dizendo é que se você tem o Moisés no lugar do Bruno Henrique, você tem um espaço particular muito maior do que ele já sendo de 10, já num passo para frente. A verdade é que isso já acontece, tá? Mesmo com o Bruno Henrique, isso já acontece. Ele já tenta pegar um espaço, porém ele ainda capa as laterais para fazer o que esse já o passo. De onde está vindo esse chiado de você? Enfim,
Chiado.
um chiado, além de você. Quero dizer o seguinte: se você tem o Moisés no lugar do Bruno Henrique, e você tem o Dudu, Johan, Keno e Borja, eu acho que você ganha nessa velocidade depois que ele já articula, porque ele vai
Aí
chegar
a
com
gente tem
articulação.
quatro na frente. Aí tá errado. Do Johan, Keno e Borja são quatro atacantes. A gente não pode jogar com dois no meio.
Sim, obviamente vai ter um centralizado. Um centralizado. Só que mesmo esse centralizado, isso é um mito, gente. O 4-2-3-1, no 3, o do meio, não tá parado no meio. Ele tá caindo pras pontas. Quem articula é a dupla de volantes, gente. É isso que eu tô falando já tem um tempo. Quem articula são esses caras. Depois o passe desse 10 vai ser um passe diferenciado para ir pro gol. Não vai ser o passe de criar a jogada, vai ser o passe de concluir a jogada. Que foi o que o Moisés fez. Mas aí já deu passe pro Keno que cruzou e concluiu. Deu o terceiro gol trivela aqui pro Johan que cruzou, o Dudu concluiu. Já é o passe que vai diferenciar a jogada. A criação já foi feita lá atrás.
É, eu concordo com você. Dá uma olhada no chat para ver se tem
É, agora
pergunta
vamos abrir
alguma.
espaço pra galera, pros
Para
comentários.
você ver. Aí
Eu
você, na hora que
banio. Eu,
você filtra bem. Você é um cara que você tem parcimônia e filtra bem. É, eu queria comentar e perguntar para a galera que está no chat. O pessoal perguntou se acha que a gente pode ganhar do Grêmio. Eu, de verdade, assim, de verdade, eu acho que o Palmeiras pode ganhar de qualquer time que tem hoje no mundo. É, o
acho.
futebol. Futebol é um jogo que nem sempre o melhor vence, Emerson. Você pode jogar atrás, tomar 10 bolas na trave, sofrer um pênalti, o cara errar, você dá um cruzamento na área, fazer um gol de cabeça. Então, assim, ganhar do Grêmio
Não, eu acho que pode.
é muito
Pode.
mais viável do que ganhar do Real Madrid.
Mas
É muito
você
mais
precisa, não
viável.
precisa de pensar muito para falar isso, Chantre. De onde você tirou essa conclusão? Qualquer um conclui isso, porra.
Porque o pessoal tá com medo do Grêmio, hein? E porra, medo do Grêmio? Eu não tenho medo do Grêmio. Eu tenho medo quando a gente joga contra time fechado, contra time que igual o Chapecoense, que me enche o saco jogar contra o Chapecoense. Time pequeno, por exemplo, igual o São Paulo. São Paulo é pequeno, jogou ontem lá fechado, não queria deixar a gente jogar, queria marcar em cima, não queria sair pro jogo, porra. É legal jogar contra time grande igual o Sport. Pô, o Sport veio, foi 3-2, louco, jogo louco. Aí joga contra o Corinthians, os caras vêm fechadinho, uma bola. Pô, o jogo chato do cacete, meu. E hoje, você vê a seleção, jogou contra a Croácia, só fazendo um parêntese. Pô, primeiro tempo, Brasil e Croácia foi o jogo mais modorrento que teve nos últimos 30 anos. E só tem craque em campo. Modri, Rakitic, Milosevic, pega no Meuzic e do lado do Brasil aqui, pô, só tem craque e não conseguiram dar um chute no gol, porra. Então, quando os times jogam para marcar, para segurar, o futebol fica chato pra caramba, cara. E aqui no Allianz, eu vou no Allianz todo jogo. Pô, você vai assistir um jogo contra o América, contra o Chapecoense, os caras vêm com todo mundo atrás, cara, enche o saco. E aí é que a
Enche o
torcida
saco
faz a
para
diferença.
vocês, para a gente, né?
Não,
Para
não, então,
eles.
é isso que eu tô falando, esse saco pra nada. Mas contra o Grêmio é um jogo bacana, pode acontecer qualquer coisa. Podemos perder de 3-0 lá, podemos ganhar de 2. Pô, é legal jogar contra o Grêmio, contra o Boca, time grande, não contra o São Paulo, Corinthians. Contra o Grêmio, contra o Boca, sabe? Esses times grandes assim.
É, massa. Concordo. Tô empolgado. É porque no fim deu uma cortada, eu perdi o final. Mas deixa
Não, eu
eu ver o
só
que
tô
ela tá falando.
provocando. Sim, provocando. Eu
É
sou um
uma
cara que
pergunta
respeito o
importante.
São Paulo, respeito
Deixa eu
pra
falar uma coisa.
caralho. Mas eu não gosto desses times que vêm jogar na Rio. Corinthians acha que achou a. Outro, desculpa, mais um desabafo. Mano Menezes, maldito. Mano Menezes, eu te odeio, cara. Mano, você é um bosta, Mano Menezes. O cara. Cara, enxergou como o Palmeiras joga, e aí ele monta o time dele que só tem cara bom, cara craque, pra porra ganhar nenhuma bola lá dentro do Mineirão? Vai ser pequeno na puta que pariu, mano Menezes. Desculpa. Oi.
Tá chiando aí, ó. Dá multa
Ah,
aí pra
mas
você parar de
cara,
falar.
taxiano é um. Deve ser meu pulmão. Eu tô fumando muito, sei lá.
É, vamos lá. É estilo de jogo, Chantre. Eu não vou nem comentar nesse assunto. Ainda que eu entendo o que você está dizendo, não é que eu discordo. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar. Eu tô evitando fazer uma descrição exaustiva do jogo, porque eu já fiz isso no Amit Palmeiras. Então, quem quiser ver uma coisa assim mais momentos do jogo, da partida, eu falando o que eu acho do primeiro, do segundo tempo, vocês vão ver eu falando muito disso lá no Amit Palmeiras, que a gente ficou lá mais de uma hora falando do último jogo. Uma pergunta importante que eu não respondi nem lá nem aqui, do Renato Vigato.
Fala aí.
Vocês não acham que tá na hora do Jailson voltar pro banco?
Pergunta capciosa, difícil, rapaz. Faz uma enquete rápida lá no chat, vê o que a galera acha, cara.
Bora, vamos fazer. Não vai ser. Responde aí, galera. O que vocês acham?
Só manda Praz ou é porque o Everton não, mas Praz ou Jailson hoje pra vocês? Cara, isso é uma pergunta difícil, cara. Você tá botando meu.
É porque tá chiando. Quando você estiver falando. Não tô te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não. Bota de novo, só que fala o seguinte: é simples. Quando você parar de falar, você desliga o microfone, só isso.
Tá me ouvindo de novo?
Tô ouvindo.
Então eu vou pôr no mute aqui, ó.
Não, pode falar. Já tá bom o
Não,
microfone.
não. A gente perguntou pra galera lá no chat pra falar
Ah,
quem.
enquanto isso, vamos para outra pergunta, então.
Não, mas eu queria falar isso. Cara, eu não sei. Isso é uma pergunta difícil. Você tem que estar lá no treino diário, vendo. O Jailson não merece pro banco. É a mesma coisa que mandar o Roger embora. Não, você não pode pegar o goleiro. Goleiro no banco, se a gente tá no meio das competições, jogando Libertadores, a não ser que o cara fale muito e fale igual, como era o nome daquele Emerson que era o
Tem
novo
tantos, Bruno Deola, Wagner.
o Fábio, não era o Fábio que era o
Tem o
novo
Fábio.
Marcos, porra, já falhou, tem jogo seguido como titular, aí não, Jailson, pô, Jailson é nosso, né? Eu sou a favor de manter o Jailson. A não ser que ele se machuque, que ele peça para não ficar. Mas o Praz pode ser titular imediatamente. E o Everton é excelente goleiro também. Eu gostaria de ressaltar a saída.
Vai. Tá ruim. Tá chiando pra
É
caramba.
o fone, cara. Esse fone é uma merda. Eu não tenho outro, mas eu vou resolver isso. Então, eu queria ressaltar a saída de bola do Jailson. Saída de bola do Jailson.
O Tom
Sensacional.
falou que não tá ruim. Faz o seguinte: empina pra trás. É mau contato. É mau contato. Parou, agora parou. Você fica parado assim, vai resolver. Fica assim o resto do programa.
Deixa eu falar agora.
Agora tá bom. Vai.
Vou falar aqui parado igual uma estátua. Então, a saída de bola do Jailson no contra-ataque é sensacional. Ele colocou o Dudu e o William na cara do gol 3 vezes ontem. Continua aí.
Deixa eu te mutar, vai, pra não dar problema. É complicado. Ixi, eu não sei responder essa pergunta, porque eu falei num papo atrás, num papo não. Acho que no Terceiro na Rede eu disse que seria uma boa usar Praz em Copas e Jailson no Brasileirão, porque o Praz é um cara muito bom para defender pênalti, não sei o quê, tem já um retrospecto, eu acho que dá uma segurança boa pro time. Só que no Brasileirão, não sei, velho. Não sei. Ao mesmo tempo, eu gosto que o Roger insista um pouco para falar assim, gente, não é que vocês vão errar e vai perder a vaga. Por outro lado, eu entendo que também tem a questão de momento. E se o momento dele estiver ruim, a gente não precisa ficar segurando o momento ruim de ninguém. Porque a gente tem dois reservas excelentes pro lugar dele. Então, que pergunta do caramba do Renato. Eu
Então,
não sei se.
Pergunta boa. E teve uma outra pergunta. Tá me ouvindo? Tá indo
Vai,
bem?
vai.
Outra pergunta no chat que perguntaram é se o Keno joga melhor de titular ou como opção para o segundo tempo. Na minha opinião, tanto o Keno como o Yoran tem que ser opções, e com eles de opções, nós temos opções absurdas. Para mim, nem Keno nem Yoran pode ser titular.
E quem vai ser então, mano?
Pô, quem vai ser? A gente tem só Dudu, Guerra, Scarpa, quando ele tiver
Não
liberado.
tem
A gente
dois.
tem
De
o
três não tem dois.
Borja, tem o
Não
William,
tem.
tem o Arthur. Pô.
Sim, eu tô perguntando agora. Vai ser quem? Quem você colocaria pro próximo jogo?
Agora, mantendo o jeito que tá, porque a gente não tá com a opção do Scarpa e do Guerra, mas com o Guerra e com o Scarpa disponível, no meu time, o meu meio-campo para frente joga com Bruno Henrique, Moisés, Lucas Lima, Scarpa, Dudu e Borja. E o Guerra para entrar no segundo tempo de um lado e o Keno para entrar no outro lado. E o Oran para entrar no meio se precisar. E
Eu
o
acho que esse
William.
time
O
nunca
William
vai
tem
acontecer,
espaço?
Chan.
Tem. Oi?
Eu acho que esse time nunca vai acontecer. Porque vai sempre estar um machucado, um vai estar na
É,
justiça, outro
mas é o meu sonho. E outra coisa,
vai.
Vitor Luiz está jogando melhor do que Diogo Barbosa. Não justifica, a gente já deu chance para o Diogo Barbosa. Roger, não justifica o Diogo Barbosa continuar jogando. Vitor Luiz está jogando melhor na marcação e baita partida do Mike ontem. E mais uma baita partida do Antônio Carlos, que anulou. O Diego Souza é um cara chato que faz um pivô como ninguém. Mas não deu um chute no gol ontem.
Ih, a galera falou que você tá louco de tirar o Felipe Melo. Eu não acho que tá louco, não. Ou se você bota Bruno Henrique, Moisés, Lucas Lima, Scarpa, Dudu e Borja, você faz 7 gols, meu filho.
Gente, eu acho o Felipe Melo um baita jogador, mas o Felipe Melo não tem mais perna para jogar. Felipe Melo é um baita jogador e ontem a gente constatou isso. O Felipe Melo tem que sair de titular num jogo da Libertadores, que a gente precisa ganhar o jogo, num jogo fora da Libertadores, mas não Campeonato Brasileiro, não Copa do Brasil, que a gente precisa jogar dinâmico, rápido e atacar. O Felipe Melo é um cara estratégico e ele tem que ser utilizado para deixar os caras nervosos, para dar liderança. Ele tem que estar no banco, tem que estar presente. Eu só acho que hoje o Felipe Melo não pode ser titular do Palmeiras.
É, talvez seja um cara, por exemplo, se tivesse outra já posição, ia ser ele que ia entrar ontem, não ia ser o Thiago Santos, né? Pra segurar o jogo.
Não, não, eu não acho. Mas assim, esse é o nosso problema. O nosso melhor primeiro volante é o Felipe Melo. O Thiago Santos é fantástico para segurar o jogo quando a gente está ganhando. Mas para sair jogando com o Thiago Santos é para segurar um jogo, para jogar no contra-ataque, não para propor jogo. A gente não pode pôr. Porque o jogador que mais pega na bola do Palmeiras é o Felipe Melo, os dois zagueiros e o Bruno Henrique.
Sim,
São os
é
caras
o que a
que
gente está
mais
falando
pegam
aqui o
na
programa
bola.
inteiro.
Por isso, agora, galera, uma coisa que eu queria chamar a atenção. O Edu Dracena falhou ontem, falhou no outro jogo e tá tudo bem. Por que que com o Thiago, que não tá mais jogando titular, a gente caiu em cima de pau? Por que que o Edu Dracena pode falhar dois, três jogos seguidos nas capitais e o Thiago pode? A gente tem que dar suporte para todos os jogadores que vestem a camisa do
Mas o
Palmeiras,
Thiago se bobear volta.
independente se erram ou não. Oi?
O Thiago deve voltar jogo que vem, ou não?
Não, não sei, mas eu tô falando. Eu
Não, não,
acho
porque o Antônio Carlos está suspenso. O Antônio Carlos
injusto
está suspenso.
criticar o Thiago pelas falhas e não criticar o Dracena. Parece que não aconteceu nada.
Não, mas o Chanto Dracena é um cara, é um monstro, né? Na defesa ali.
Ah, é monstro, mas o Thiago é cria da base nossa e é um jogador que tem potencial, porra.
Tá, errou bastante. Ah, quero ver quem vai ser a dupla de zaga no próximo, que ele não tem Antônio Carlos, né?
Aí vem a galera no chat e fala: Antônio Carlos falhou várias vezes, nossa zaga é patética. Por que não torce para outro time, então?
Não, não é assim,
Tá
já me
boa.
dá essa resposta, porque já me deram essa resposta uma vez e eu fiquei tão puto que eu fiquei bem.
Não, mas a gente tem que ter a
Não, essa
liberdade de
resposta é
opinião,
fácil,
né?
Chant. Ô, Chant, essa resposta é fácil demais,
Porra.
né? Você fala uma coisa que eu não gosto, ah, então torce para outro time. Ah, que seu
Não, não,
cômodo
essa
isso.
zaga é patética. Emerson, essa zaga é
Sim, mas eu
patética.
sei, mas
Pô,
você ignora, eu ignoro. Eu li isso e
Já viu
ignorei.
jogar Alexandre? Alexandre. Porra, a gente assistiu o Alexandre jogar do lado do Edson Canhão. Era a nossa zaga titular. Porra, pelo amor de Deus, cara. A gente tá com o Antônio Carlos aí e o Nildo Dracena, cara.
Não, peraí, Fento, peraí. Primeiro que defesa.
Desculpa, perdão. Eu peço perdão. Desculpa pela minha resposta.
Não. Beleza, cada um fala o que quer. Só que assim, gente, defesa começa pelo ataque. Começa a defesa ali, é o último filtro. A dupla de zaga é o último filtro da defesa. Entendeu? São os melhores zagueiros que a gente poderia ter? Não, o melhor zagueiro que a gente poderia ter foi embora pro Barcelona. E o outro foi embora pra Fiorentina. É,
É, a gente é ruim de zaga, é
tá ruim de
patético.
zaga. E Palmeiras é uma das defesas menos
Patético,
vazadas do
cara. Nosso
campeonato.
zagueiro central é titular da Colômbia e
Xanto,
foi
presta
pro
atenção.
Barcelona. O
O
outro é
Palmeiras.
titular agora é titular porque o
Xanto.
cara morreu, coitado.
O Xanto, o Palmeiras nunca tinha tomado gol de bola parada no ano.
Você ouviu isso, né?
Tomou dois
26
contra o Sport.
jogos.
Tomou dois contra o Sport. Vai falar que a defesa é patética? A defesa
É,
teve.
não pode falar que é patético. Que patética, caralho. Que patético. Patético é você reclamar
O cara tá achando que a gente tá com
não tá
medo.
bem,
Peraí.
xingar que todo mundo empresta e no outro fala que todo mundo é excelente, cara.
Vamos terminar o programa com a última pergunta aqui. Dá para melhorar? Tudo dá para melhorar. Defesa dá para melhorar. Até porque o Dracena não tá mais no, na juventude dele. Então dá para melhorar, dá para arrumar outro zagueiro. Mas falar que daí para falar que é ser patético é outras coisas. E eu vou terminar com outra pergunta, porque ele tá meio que jogando a gente na parede, o Eduardo Taconte. Tá falando assim: você banca essa zaga? Então a zaga é boa? Banco essa zaga, assim, se é isso que você queria ouvir.
E eu vou dar a minha resposta. O Matos contratou mal meu Luau. Porque contratou o Luan do Vasco, que é da seleção olímpica, capitão, campeão olímpico. Contratou o Emerson Santos, que é do Botafogo, que todo mundo queria contratar. Contratou o Antônio Carlos, que era um cara para ser do Corinthians. Tá? O Palmeiras vendeu o Vitor Hugo para a Fiorentina por caminhões de dinheiro e vendeu o Mina para o Barcelona. Então, falar que contratou mal, não contratou mal, não. Edu Dracena veio com experiência, excelente zagueiro. O Palmeiras tem na base hoje o Pedrão, tem o Vitão e tem mais um zagueiro, que é quarto zagueiro, que é, me falha a memória
É
agora, aquele canhoto muito bom, que eu não lembro o nome dele. Entendeu? E só, Emerson, antes de terminar, lembrar que o Verdinho, de sub-17 no campeonato mundial, ganhou de 3 a 0 do Olympique de Marseille, está na semifinal do Mundial sub-17.
o Vai, dá essa boa noite aí já.
Boa noite a todos, eu agradeço a participação de todo mundo no chat. A gente às vezes discorda da opinião, mas é tudo palmeirense, tá? E mandar um beijo para a Diva, amor da minha vida, te amo muito. E um abraço a todos. E dá-lhe palestra. Quarta-feira é nós contra o Grêmio. É nós contra o Grêmio. Que venha Grêmio, venha quem for. Agora, se jogar com os caras lá, os caras fechadinho, eu vou xingar, hein? Fechadinho e tal. Mas não vai jogar, porque o Renato Gaúcho é bom técnico.
Que jogar fechadinho, que o Grêmio jogar fechadinho em casa. Vamos lá. Agradecer a todo mundo que assistiu. Por favor, gente, nos comentários, só são comentários mais tranquilos, porque ninguém tá estressado aqui. Não precisa falar, mano, você é burro, você fez isso. Eu não xingo vocês de burro quando eu vejo um comentário de vocês que eu não concordo. Vamos ser mais polidos
E
aqui
os
na
caras
armada.
ficam me chamando de baba-ovo. Pode chamar de baba-ovo, cara. Você
Não, não,
acha que
pera
eu
aí.
vou ficar
Eu acho
besta com isso?
que mesmo que a Armada fique, tem bastante gente assistindo, por exemplo. Eu acho importante que a gente mantenha a qualidade sempre no respeito. Não precisa, a gente não precisa xingar para mostrar que discorda. Porque isso acaba vindo para o programa e ficando um programa chato. Então, agradecer a todo mundo que assistiu. A gente volta na terça. No terça na rede. E depois, lá no terça eu falo mais sobre futebol. Avante palestra e tchau.